Bem-vindo ao Entre Tendas, o podcast para empreendedores criativos. Em cada episódio, a gente explora o mundo vibrante do mercado criativo e das feiras, desde as pop-up stores até os festivais de grande porte. Mergulhamos no mundo dos eventos, dos produtos artesanais, da gastronomia e muito mais. Se você se interessa por esses assuntos, não perca nenhum episódio e se inscreva no Entre Tendas hoje mesmo. Eu sou a Giovana Fruges, apresentadora desse podcast, e aqui comigo está a Daniela Flammarion, sócia da Fair & Sale. Tudo bem, Dani?
Tudo bem, Gi.
O episódio de hoje marca a nossa retomada aqui desse podcast, e o papo vai ser sobre um assunto importante, que permeia toda essa atmosfera da Fair & Sale e o que a gente acredita. O papo vai ser sobre Smart Cities, ou cidades inteligentes. E aí, gente, o que é uma cidade inteligente, né? Bom, segundo a ONU, até 2050, que até parece estar distante, mas na verdade são menos de 30 anos, mais de 70% da população mundial vai viver em complexos urbanos. E a grande pergunta é, como literalmente o mundo vai aguentar tudo isso? A ideia de cidade inteligente é justamente para que tenhamos cidades sustentáveis para suprir essa necessidade populacional sem prejudicar tanto o meio que a gente vive, mantendo ou melhorando a nossa qualidade de vida. E bom, o que uma cidade precisa para ser considerada uma cidade inteligente? Ela precisa estar alinhada com alguns pilares, como gestão de resíduos, como que o lixo é descartado, a mobilidade urbana, o uso das tecnologias, a economia sustentável, entre outros. E aí vem a FES para o assunto. E como a Dani vai contribuir aqui para esse papo. Como que a Fair & Sale se inspira nesse conceito e o que a gente tenta trazer para os nossos eventos e para os nossos projetos esse conceito de cidade inteligente?
Oi, Gi. É muito legal você falar disso, a gente falar sobre isso, porque não é um tema que normalmente se discute quando fala de feira de economia criativa. Mas a gente criou a FES lá atrás, em 2017, baseados muito assim, qual é a cidade onde a gente quer viver? Na época eu não fazia ideia sobre o que era Smart City, né? Esse conceito. Com o tempo a gente aprendeu esse conceito e foi tentando implementar e trazer já para o DNA da empresa, dos eventos que a gente faz, para que eles tornem as cidades mais inteligentes, onde a gente atua. Então, assim, a primeira coisa tem a ver com você criar layouts, você criar croquis e formas das pessoas estarem no evento que favoreça a ocupação do espaço. Parece meio óbvio, né? Se você faz um evento na rua, é óbvio que você quer que as pessoas estejam lá. Mas não é tanto assim. A gente pensa nos layouts dos eventos de modo que as pessoas possam sentar, que elas possam ficar, que elas fiquem por bastante tempo ali, que elas possam circular de forma livre. Então, vou dar um exemplo muito bobo, assim, até, que é lá na Praça da de Milão, na Vila Nova Conceição, a gente coloca umas almofadinhas na fonte, né? A fonte, naturalmente, já é um lugar que as pessoas sentam. E aí, a gente colocando essas almofadinhas, a gente fala, assim, um convite. Ó, vem cá, senta aqui, participa aqui dessa fonte, que normalmente, né, talvez você poderia só passar de carro ou passar olhando e não ia parar pra sentar, mas, de repente, uma almofadinha te convida a parar e sentar, e não por 10 minutos, mas talvez por uma hora e meia. Então, acho que essa questão do trazer as pessoas para o convívio e a ocupação urbana tem muito a ver com cidades mais inteligentes. Esse layout também, Gi, ele precisa pensar no morador local ou na pessoa que já ocupa aquele espaço, que já usa ou transita naquele espaço, mas não necessariamente ele está afim de passear na feira. Então, quando a gente faz um layout de feira, a gente pensa, pô, se eu sou uma pessoa que mora aqui no bairro e quero transitar do ponto A ao B, passando pela feira, vai ter espaço para eu fazer isso? Tipo, vai ser de boa? Ou mesmo se você tá numa praça, eu consigo usar a praça mesmo sem, né, mesmo sem participar da feira? Então, esse é um outro ponto que a gente pensa muito e respeita muito. Agora, trazendo mais, assim, para a questão específica de Smart Cities dentro desse conceito, eu diria a gestão de resíduos. Né? A gestão de resíduos é um dos pilares de ter cidades mais inteligentes e a gente faz isso, né, nos nossos eventos, tentando com que eles sejam lixo zero. E aí eu acho importante explicar um pouquinho sobre isso, porque a gente não existem ainda eventos completamente lixo zero. Porque lixo zero, o que é lixo zero, né? Nada é descartado para o lixo comum, nada é lixo, tudo é reaproveitado, se você tiver um evento completamente lixo zero. Na prática, a gente ainda não consegue fazer isso 100%, porque a gente tem vários tipos de embalagens que não podem ser recicláveis, né? Se fala um pouco sobre isso, né? Tem coisas que são recicláveis e não recicláveis, qual é a reciclabilidade de certas coisas em detrimento das outras. Então, no evento, o que a gente faz? A gente separa, né, lixeiras entre três itens ali. Um vai ser o reciclável, o outro vai ser o orgânico, o outro vai ser o rejeito, que é o lixo, né, que vai para o lixo comum. Então, reciclável, todo tipo de embalagem que ela pode ser reutilizada, tornar-se outra coisa, ela é reciclável. Tudo que é orgânico, resto de alimento, ou às vezes tem algumas embalagens de papel ou de mandioca, que elas também são consideradas orgânicas, porque você consegue reaproveitar, beleza, vai para o orgânico. E o terceiro é o rejeito. São alguns tipos de plástico, vou citar um exemplo, canudo. Canudo já é feito de um plástico que ele já passou por tantas cadeias que ele não consegue ser reciclado mais uma vez. Então você até pode pensar, pô, é plástico, é reciclável. Não necessariamente. Então, essa questão da gestão de resíduos é algo que a gente leva muito a sério. E fazendo gestão de resíduos nos eventos, né, a gente quer se tornar um evento lixo zero. E, Gi, tem mais uma questão também, que tem a ver com o comércio e com a economia local. Os expositores que participam das feiras de economia criativa que a gente faz, eles são, na sua maioria, de São Paulo, e boa parte deles é daquele bairro específico onde a gente está atuando. Então, trazer essas pessoas ali para a feira de economia criativa, para mostrar, para vender seus produtos, fomenta a economia local. Então, ele pode ali vender naquele momento para um morador, para uma pessoa que frequenta aquela região, e depois incentivar essa recompra, né? Então, o consumidor passa a conhecer esse expositor e a comprar dele, e eles estão ali no mesmo bairro. Então, esse fomento à economia local é um dos pilares, também tem a ver, né, com Smart Cities, e tem a ver muito com o que a gente faz.
E sabe o que eu acho muito legal sobre isso? Na verdade, até um pouco englobando tudo que você já falou, Dani, como público, pensando como público do evento, se você tem um lugar que você consegue ficar de forma confortável, você tem onde sentar, você tem como brincar com a sua família, né? Tudo isso é pensado. Então, você quer ir para aquele evento, né? Não só uma vez, mas sempre que possível, e você acaba se condicionando a fazer as compras que você precisa até naquele lugar. Então você fala, puxa, é um dia legal, é um dia bacana que eu vou passar com a minha família, e se eu preciso comprar isso, 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 eu vou tentar fazer isso lá na Fair & Sale. Não preciso ir pro shopping ou comprar de uma grande rede. Eu posso contribuir também para esse ecossistema, né?
Sim, Gi, faz todo sentido. E a gente já tem um público que é muito educado e afim disso, né, que são pessoas que já são muito antenadas em economia criativa, em pequenas marcas, mas tem um grande público que não é e passa a ser pela realização dos eventos, de repente ali no seu bairro. Não necessariamente seria uma pessoa que consumiria um mel de um pequeno produtor. Essa pessoa ia comprar numa rede de supermercados, mas ela conheceu a feira porque de repente está a duas quadras da casa dela, ela gostou daqueles produtos, experimentou, e aí ela começa a se condicionar a fazer as suas compras ali. Então esse impacto eu acho muito massa e ele é muito visível, que a gente já fez evento em mais de 25 lugares diferentes. Vou te confessar que já tá mais para 30, mas a gente vai atualizando, né? Eu vou atualizando de 5 em 5, porque se eu for atualizar toda vez, cada semana, cada mês eu falo um número. E aí dá para perceber em certos locais como esse público foi sendo, eu não sei se educado é a melhor palavra, mas de alguma forma impactado por esse tipo de consumo, né? Por esse tipo de oferta de produtos. Então a gente está falando também de oferta e demanda. Então como você trazer a oferta de marcas locais, de pequenos produtores também, vai modelando um pouquinho ali a demanda das pessoas, né? Porque a gente tem que atuar nesses dois pontos. A gente tanto tem que pensar o que as pessoas vão querer, como escutar o que elas querem, o que elas mais gostam, e trazer também para elas como uma oferta nos eventos. Então isso também tá ali nesses tópicos, nesses itens que a gente pensa ao fazer a feira. E eu acho que para a gente finalizar, eu diria também contribuir com a sustentabilidade no sentido de trazer marcas que tenham processos mais sustentáveis, que tenham matéria-prima mais sustentável, tem marcas que participam da economia circular, então, de repente, ela usa como matéria-prima alguma coisa que já foi um outro produto, né, é reaproveitado, então tem esse impacto na sustentabilidade também pela curadoria, pelas marcas que participam, e a programação cultural gratuita. Então, um pouquinho do que você disse em relação a trazer uma oferta de lazer para as pessoas gratuita no espaço público.
Aproveitar o dia, né?
Exato. Tem muito a ver com você democratizar mesmo o espaço, né? O acesso ao espaço público. Porque, no geral, a gente tem que muito sempre pagar, né? Para acessar, para ter atividades de lazer. E assim, obviamente que a feira é uma feira de consumo, né? A gente tem ali pequenos produtores que estão ali para vender. Mas você pode decidir quanto você quer gastar. Você pode aproveitar o espaço, você pode brincar, você pode ouvir música, participar de oficinas sem gastar um real. Então, esse é um dos nossos pilares aí, e é por isso que a nossa programação é sempre gratuita.
Só voltando um pouquinho sobre o que você estava falando de curadoria e dos pequenos produtores, eu acho legal também comentar sobre toda essa questão deles terem processos sustentáveis e como isso é importante, porque você, quando você compra de um produtor como esse, você não apenas está apoiando o trabalho dele, como você também, mesmo que aos pouquinhos, está tirando força das redes que, enfim, não têm respeito pelos trabalhadores que estão inclusos no processo. Enfim, então você dá força para um lado e você também tira a força do outro lado. Isso também é muito importante.
É, porque o nosso dinheiro, né, a forma como a gente consome é muito uma decisão política também, né? Então, a gente pode simplesmente consumir, né? Simplesmente comprar as coisas porque precisamos das coisas e queremos as coisas. Ou a gente pode escolher ativamente que projetos a gente quer apoiar com o nosso dinheiro.
Exatamente.
A Feira de Economia Criativa tem muito esse lugar, né? De pensar mesmo, de chamar as pessoas para novas formas de consumo.
E aí, isso entra no próximo tópico da nossa conversa, que é o que a gente pode fazer para contribuir para uma cidade inteligente como pessoa física. Então, a gente falou um pouquinho do que a FES faz e até como a FES pode inspirar a gente dentro da nossa casa, ou exatamente como você estava falando, na nossa forma de consumir os produtos, o que a gente pode fazer para contribuir para a cidade se tornar uma cidade inteligente e mais sustentável, né?
Olha, Gi, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode pensar em gestão de resíduos em casa, né? A gente já tem empresas bacanas que fazem isso, a gente também tem coletas seletivas. Só o simples fato da gente fazer uma coleta seletiva mais inteligente, mais cuidadosa, então, no exemplo muito simples, da gente separar o nosso reciclável limpo, sabe? Legal. Que é uma coisa super pequena, assim, de se fazer, e ainda assim super importante para a reciclabilidade dele.
Sim,
né?
Porque eu sei necessariamente... que alguns tipos de... Desculpa te cortar. Alguns tipos de material, como plástico, papelão, se eles estiverem muito engordurados, por exemplo, eles já não vão mais conseguir ser reciclados, né?
Exato. E na feira, a gente faz um pouco dessa conscientização, porque a gente tem ali no posto principal, tem dezenas de lixeiras espalhadas, mas a gente tem alguns postos principais e a gente sempre tem alguém informando. Então, de repente, você vai jogar um plástico muito engordurado, aquela pessoa vai te orientar e falar, putz, esse aqui não vai dar pra gente reciclar, né? Por causa disso, disso, disso. Então, acho que você aprender isso, também plantar essa sementinha, né? De repente, você teve contato com isso no evento e aí você chega em casa e pensa, não, esse plástico aqui não dá pra reciclar. Então, acho que gestão de resíduos seria uma questão... aproveitar mais a cidade, andar pela cidade, fala-se sobre mobilidade urbana também, usar menos carro na medida do possível, procurar e apoiar projetos que sejam do seu bairro, que você possa conhecer, não só de eventos como o nosso, mas também de pequenos negócios locais, né? De repente consumir daqueles negócios locais, daquela cafeteria ali do seu bairro, do pão. Isso também é uma coisa que a gente como pessoa física pode fazer. E pensar em consumir de pequenos produtores que tenham uma cadeia mais sustentável. Então, dar uma pesquisada, que tipo de matéria-prima esse pequeno produtor usa, como é que é a composição de preço. E sempre desconfiar, né, de soluções muito baratas ou muito simples. Normalmente, elas envolvem processos não tão legais.
Alguém está sendo prejudicado, né?
E assim... A durabilidade também é muito diferente, né? Além da gente falar que os pequenos produtores, no geral, autorais e tudo mais, eles têm uma cara diferente, têm produtos que são únicos, assim, que você não encontra em qualquer lugar. E é muito legal você ter acesso e poder consumir desses produtos. Eles, no geral, vão ser mais caros, sim, porque o artesanal sempre vai ser mais caro do que o industrial. A gente ganha, quando a gente ganha escala, a gente pode diminuir custo, mas quando você faz um a um, vai ser sempre mais caro, sim. Só que além de ser único, ele vai durar bem mais. É bem provável que seu produto, sua peça de roupa, seu acessório vá durar bem mais. E ele foi feito por alguém ali que você conheceu e trocou e de repente mora no seu bairro. Então passa da linha do consumo, sabe? Do ter Sim. e comprar coisas. E se torna, tipo, se conectar com alguém e apoiar o sonho daquela pessoa.
Tudo isso acaba trazendo, eu acho que um pouco de carinho por todo esse processo. Então, andar pela cidade, aproveitar, como você disse, os recursos do seu bairro, comprar de pequenos produtores, isso traz carinho por esse processo e acaba que te faz ter mais vontade de contribuir para que tudo isso aconteça e cresça, enfim, é um pouco disso, né?
Isso, Gi. E aí, assim, se a gente for na definição de Smart City que tem a ver com soluções tecnológicas, a gente também pode pensar num médio e longo prazo para a Feira de Economia Criativa ter internet de alta velocidade, ter sistemas de meio de pagamento mais modernos, trazer tecnologias tipo realidade aumentada, além das soluções de gestão de resíduos aí, que também dá para ser mais tecnológico do que a lixeira, sempre dá para inventar alguma coisa. Mas aí esses seriam projetos, eles são projetos ainda.
Mas é pensando, né, tendo essas ideias e pensando sobre elas que realmente vão acontecendo. Se a gente pensar em 3 anos atrás, eu não digo 1 ou 2 porque teve a pandemia aí, mas se pensar 3 anos atrás, com certeza todas essas questões estão muito mais evoluídas hoje em dia nos eventos.
É verdade, Gi, tem razão.
Gente, esse foi o nosso papo sobre cidades mais inteligentes, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para dentro da nossa casa, para a gente contribuir para todo esse ecossistema mais sustentável, mais saudável, com mais qualidade de vida para todo mundo. E eu te convido, então, a pensar como que você pode contribuir ativamente para isso, mudando alguns hábitos de consumo, hábitos do dia a dia da sua família e também para aproveitar os espaços públicos com a Fair and Sale, né, Dani?
Isso aí, Gi. Muito obrigada e a gente te vê na próxima.
É isso aí, gente. Sigam a Fair and Sale nas redes sociais. Nosso Instagram é @fesfeira. A gente também tá no YouTube, no TikTok, no Pinterest e no Facebook. Até a próxima. Tchau.
Uhul. Arrasou.
Então, me perdi no fio da meada, gente. Boa. Eu peço desculpas real, mas a minha garganta começa a coçar e eu perco. Eu vou de novo. Ai, gente, tá passando a tosse, mas ainda não foi embora. Ai, desculpa, vamos lá.